da percepção negativa também caiu pela ausência aí de eventos tão marcantes assim, se comparados ao áudio, por exemplo, de Flávio Bolsonaro, que tem esse impacto bastante direto. Se a gente analisar rapidamente, fazendo um histórico aqui, desde Fernando Henrique Cardoso, os 38% de avaliação negativa do Lula, eles só ficam abaixo do que foi Jair Bolsonaro, que exatamente nessa época, em 2022, ou seja, em maio de 22, tinha 48% de avaliação negativa. Dilma Rousseff, em 2014, a essa altura do campeonato, tinha 26% de negativo. Lula, 22% em 2006, apenas 5% em 2010. E FHC, Fernando Henrique Cardoso, 21% em 98 e 29% em 2002.
Agora, Bruno, só um cientista político para explicar isso pra gente, né? Gostaria que você traduzisse. Como é que é possível, então, explicar um cenário onde a avaliação acaba melhorando gradualmente, mas por um outro lado, a rejeição ainda é muito maior que a aprovação.
Perfeito.
Ou seja, melhora, mas a rejeição é muito maior. Como que explica isso?
Olha, são dois pontos. Primeiramente, que a gente pode explicar no viés político-social e no viés político-eleitoral. Começando por esse segundo, que é o político-eleitoral, quando a gente fala de uma avaliação negativa tão alta, mesmo assim o candidato ser competitivo, a gente volta para aquele ponto que a gente falou anteriormente da polarização afetiva e de que, na realidade, é aquele elemento que combate o outro, o antipetismo ou o antibolsonarismo, se sobressai a propostas, a nomes e a elementos específicos. Então, por esse ponto de vista, Flávio Bolsonaro, do outro lado, também tem uma rejeição muito alta, tem um índice de, digamos, de aprovação, se a gente fosse jogar para um incumbente, seria também alto. Então, nessa disputa de avaliações negativas, ambos tendo avaliações negativas, praticamente a questão, bem entre aspas aqui, se anula. Longe disso, mas só para tentar fazer uma explicação mais matemática. Do ponto de vista político-social, é um fenômeno que a gente vive, porque a gente tem uma questão de políticas sociais sendo implementadas, não só políticas sociais, mas políticas econômicas. A gente tem índices macroeconômicos positivos, né? Desemprego em baixa, PIB em alta, inflação controlada. Porém, no bolso da população, a questão do famoso, chamado na ciência política, o affordability, ou seja, o poder de compra das pessoas, ainda está baixo. No final do mês, sobra pouco dinheiro. Mesmo elas ganhando mais, cada vez sobra menos dinheiro no final do mês. Ou talvez nem sobre. E isso é fator fundamental para qualquer incumbente, ou seja, para qualquer político, para qualquer governante que está no poder. Então, são esses dois elementos aqui.
Então, só complementando, tem os programas sociais e as medidas econômicas, então, que ajudam, têm ajudado na recuperação aí, né, da imagem do governo e tal. Mas, por outro lado, então, a economia e o custo de vida continuam sendo aí alguns dos obstáculos, inclusive, que a gente falou bastante de endividamento também, né?
É, sem dúvida. Aí que vem a série de, na questão da melhora da avaliação positiva, apesar de ter saído ali de abril em 29% para agora 32%, pouquinho acima da margem de erro ali de 2%, ainda bem baixa, mas a gente tem a questão do Desenrola 2.0, que vai trabalhar justamente a questão do endividamento, justamente batendo na tecla da questão do poder de compra. Isso é fundamental. Programas sociais, por fim, são programas aqueles mais estruturais, que carregam há mais tempo essa imagem do presidente Lula. Não tem como montar programas sociais aos 45 do segundo tempo para mudar essa percepção. Isso é o que ele carrega de tempos passados para até agora. Então a gente tem esses dois lados ali, de social e econômico, as duas coisas se conversando. Muito interessante a gente avaliar esses números.
E agora, como o Thiago Matheus falou que só um cientista político pode responder a certas e determinadas questões, esse aumento da aprovação pode indicar uma tendência de melhora mais consistente nos próximos meses ou não necessariamente?
Não necessariamente, porque a gente sabe que tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, quando a gente traz aqui para o viés eleitoral e para a questão das urnas, ambos têm um teto. Aí eu vou voltar mais uma vez à questão do Thiago sobre a limitação por conta dessa polarização afetiva. Para grande parte, independe o que um lado faça ou deixe de fazer, um lado ou outro. Ou seja, se a pessoa é beneficiada por programas e tem uma melhora independentemente do que aconteça na vida dela, ela já está polarizada e calcificada nesse polo. E ela vai ter uma avaliação negativa do governo. Então é quase que algo que não se mexe, por isso que chama de calcificado. O que a gente tem que continuar avaliando é a percepção do eleitor de centro, que é aquele eleitor que não está polarizado. É ele que vai definir.
Tá certo, então. Obrigada pelas suas análises, sempre muito pertinentes. 6:54, esporte. A rodada do Brasileirão teve confronto direto na parte de cima da tabela com vitória importante do Palmeiras sobre o Flamengo. E quem traz o panorama completo é Kaique Silva no Esporte TMC. Bom dia.
Bom dia, Fernanda Câmara. Tudo bem? Abraço para você. Bom dia, Thiago Matheus. Grande abraço para todo mundo ligado aqui na TMC. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro nessa reta final, né? Antes da intertemporada, da parada para a Copa do Mundo, cerca de 50 dias que os times terão de descanso. E teve o confronto, o encontro tão esperado, né? Entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Vitória por 3-0 do time do Palmeiras. O Flamengo com um jogador a menos, o Carrascal foi expulso ainda na primeira etapa por conta de uma entrada, né? Um pé alto ali para cima do zagueiro Murilo, e o Palmeiras com isso consegue abrir vantagem na liderança. Agora são 7 pontos, a gente lembra que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, pode diminuir essa distância para 4 pontos apenas. Mais uma vitória de extrema importância, principalmente porque no meio da semana a pressão foi grande em cima do trabalho do técnico Abel Ferreira por conta da derrota na Taça Libertadores diante do Cerro Porteño. Ainda falando de Campeonato Brasileiro, mas um assunto totalmente ligado com Copa do Mundo, tem um outro assunto importante, tanto quanto, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Memphis Depay voltou a jogar. Depois de pouco mais de 2 meses, ele voltou a vestir a camisa do Corinthians, ontem na vitória do Timão, no finalzinho do jogo, né, gol marcado pelo Zakaria Labiade, no final da partida o Corinthians conseguiu a vitória por 1-0, e o Memphis voltou a atuar, pensando também na Copa do Mundo, né, no jogo esse jogo diante do Atlético Mineiro, né, pode dar a ele um pouco de rodagem, de minutagem, na questão física mesmo, né? Voltar a ganhar ritmo de jogo para ser convocado para a seleção da Holanda. É uma expectativa que ele tá vivendo, viu, pessoal? E tem assunto importante ainda sobre Copa do Mundo, mas eu devolvo aí para vocês, até para vocês comentarem um pouco sobre essa rodada de Campeonato Brasileiro, viu?
É, eu acho que é um assunto que a gente vai falar de Copa do Mundo agora aqui na TMC.
É isso, Thiago Matheus. Copa do Mundo, assunto importantíssimo, porque o Lionel Messi saiu com dores na região da coxa no jogo de ontem do Inter Miami, restando menos de 1 mês para a Copa do Mundo. Ele pode ser preocupação. Ele foi direto. O que mais preocupou foi a reação dele, né? Porque ele sai direto para o vestiário. Muito frustrado, cabisbaixo, ainda não tivemos atualizações, ainda não tivemos exames, mas o Messi, ele deixou o gramado já direto, não foi para o banco de reservas, e há pouquíssimo tempo para o início da Copa do Mundo, o argentino pode ser problema físico, portanto, pode trazer essa dor de cabeça para a seleção da Argentina. Já pensou? A frustração do mundo todo, né? Que está ansioso para ver o Messi nos Estados Unidos, México e Canadá nessa próxima Copa do Mundo. A torcida é para que não tenha uma lesão. E a gente vai atualizando ao longo do dia essas novidades sobre Campeonato Brasileiro, sobre competições continentais nesse meio de semana e também sobre a Copa do Mundo, que está chegando com a total cobertura aqui na TMC, pessoal.
Com certeza. Acordamos com essa notícia do Messi, né? O Kaique Silva atualiza a gente ao longo também da programação desta segunda-feira. Um abraço para o Kaique, para toda a equipe esportiva, e você sabe, Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
E já não dá mais tempo para mais nada. Agradeço Bruno Rizzi, Thiago Matheus e você, ouvinte. Obrigada, gente.
Valeu, gente.
Obrigado, valeu.
Vem aí o 360 com Joana Treptow e Felipe Bueno.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. quem escuta sabe.
Faltam 17 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola! Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta!
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica!
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
Quem escuta sabe que às 7 horas da manhã, impreterivelmente, começa o TMC 360. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos, uma ótima semana para você, ouvinte, uma ótima semana para você, telespectador, seja por onde você nos acompanha, nós estamos aqui para levar informação, notícia, prestação de serviço para você. O meu nome é Joana Trepto e aqui comigo sempre ele, Felipe Bueno.
O meu nome é Felipe Bueno. Bom dia, Joana Trepto. Bom dia a você que nos acompanha. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Segundou, 25 de maio de 2026. Direto para os principais assuntos do noticiário.
O presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, devem se reunir hoje para decidir sobre a transição da PEC, que prevê o fim da escala 6x1. Rafaela Soares.
O encontro também deve contar com os ministros Luiz Marinho e José Guimarães, além do relator da proposta, o deputado Léo Prats, que deve apresentar seu parecer no mesmo dia. A expectativa é de votação na comissão especial e no plenário ainda na próxima semana.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, embarca para os Estados Unidos em uma tentativa de se reunir com o presidente americano Donald Trump. A viagem ocorre enquanto avançam as investigações sobre os repasses financeiros ligados ao banqueiro Daniel Vorkar. Até o momento não há confirmação oficial de encontro por parte da Casa Branca.
O ministro Alexandre de Moraes tem 21 dias para responder a uma ação judicial movida pelas plataformas Rumble e Trump Media nos Estados Unidos. A notificação foi enviada por e-mail depois da autorização da Justiça Federal da Flórida. As empresas contestam as ordens do ministro para a remoção de perfis de influenciadores brasileiros.
Começa a ser liberado hoje o uso de parte do FGTS para renegociação de dívidas no novo Desenrola Brasil. Quem tem as informações da capital do país é a Lívia Brás.
Medida permite que trabalhadores usem até 20% do saldo do fundo ou até R$1.000 para quitar ou diminuir os débitos em atraso. Os bancos vão ter o prazo de 30 dias para formalizar os contratos com a Caixa Econômica Federal, que é responsável pela transferência dos valores diretamente às instituições financeiras.
No Rio de Janeiro, será retomado hoje o julgamento de Jairinho e Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel. O ex-vereador e a mãe da criança respondem por homicídio qualificado e tortura. Em março, a sessão foi adiada depois da defesa de Jairinho deixar o plenário para suspender a sessão.
Os corpos das vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta no norte de Minas Gerais serão encaminhados para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, Rodolfo Simões.
Acidente fatal envolvendo caminhão e ônibus resulta na morte de 8 pessoas. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal Dr. André Roquete, em Belo Horizonte.
10 países africanos estão sob alto risco de ebola, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África. A Organização Mundial da Saúde elevou o nível de alerta na República Democrática do Congo para muito alto após a confirmação de dezenas de casos e mortes.
No esporte, pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians vence o Atlético Mineiro no sufoco e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento. Já o Galo perdeu a chance de encostar no pelotão da frente e ver pressão aumentar no Brasileirão.
Seguindo com as nossas entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República aqui na TMC, o TMC 360 conversa hoje com Aldo Rebelo. Nós vamos falar sobre os rumos da política, propostas econômicas para o país e as expectativas para as eleições de 2026.
O TMC 360 está no ar com informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Agora são 7:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, então direto para as informações da capital do país e a gente tenta desenrolar essa história aí da escala 6x1, né? O presidente Lula deve se encontrar hoje com o presidente da Câmara dos Deputados para falar dos rumos dessa discussão do ponto de vista do parlamento. Diga, Rafaela Soares, bom dia.
É isso, o presidente Lula tentando a todo custo garantir essa aprovação do texto da PEC depois de um desgaste ali com o Congresso Nacional. Essa reunião está marcada para hoje, foi confirmado pelo próprio presidente e a gente lembra que também vai ter a presença dos ministros Luiz Marinho do Trabalho e José Guimarães das Relações Institucionais, além do relator Léo Prates. Mas a gente sabe que tem dois pontos ali que são divergentes, que estão causando ali a divergência entre governo e oposição. O primeiro deles é o período de transição. Enquanto o governo defende ali uma mudança imediatamente, já para esse ano, setores do Centrão querem um prazo maior para adaptação das empresas, se fala em 10 anos ou diminuição de horas, uma hora em 2026, duas horas em 2027 e uma hora em 2028. E o presidente Lula, numa entrevista desse final de semana, falou que ele não concorda com isso, tem que ser feito ainda nesse ano. Claro, tem o fator eleitoral. Outro ponto de discussão é a possibilidade de criar tipos de compensação para os empregadores para ali cobrir qualquer tipo de perda que eles teriam por conta dessa redução, mas o Planalto está resistindo em conceder novas desonerações. A expectativa é que a gente tenha esse relatório apresentado hoje e, caso o calendário inicial seja cumprido, esse projeto já teria que ir para plenário no dia 27, mas o que a gente escuta nos bastidores por conta dessas divergências é que deve ficar para a semana que vem, lembrando que ele vai para o Senado depois, e aí essa articulação vai ter que ser mais pesada por conta da relação estremecida com o presidente Davi Alcolumbre.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Ainda em Brasília, começa a ser liberado hoje o uso de parte do FGTS para renegociação de dívidas no novo Desenrola Brasil. Lívia Braz com os detalhes.
Oi, Joana, Felipe, bom dia para vocês. Pois é, essa medida vale para quem tem renda mensal de até R$ 8.105,00. E na prática, essas pessoas vão poder usar até 20% do saldo do fundo de garantia ou até R$ 1.000,00. E aí vai prevalecer o maior valor para quitar ou para diminuir a dívida, né? Depois da consulta do trabalhador, os bancos vão ter até 30 dias para formalizar esse contrato com a Caixa Econômica Federal, que vai fazer o repasse diretamente à instituição financeira ou ao banco que vai fazer essa renegociação. O governo estima que até 8 bilhões e 200 milhões de reais do fundo de garantia possam ser usados aí nessa nova etapa do Desenrola. Só que atenção, viu? Quem usar o fundo de garantia para fazer essa renegociação de dívidas fica suspenso temporariamente do saque aniversário. Também não pode fazer novas antecipações dessa modalidade até recompor o valor usado na conta do fundo para usar agora, então, nessa renegociação do Desenrola.
Valeu, Lívia, obrigada. Agora vamos saber qual é o assunto de hoje da nossa enquete. Todos os dias nós temos enquete. Nós temos uma pergunta para vocês responderem nas nossas redes sociais, mais especificamente no nosso canal do YouTube, onde temos a nossa transmissão ao vivo, é o TMC News BR. Todos os dias um assunto atual para que você possa deixar a sua opinião. A pergunta de hoje é: você pretende usar parte do seu FGTS para renegociar dívidas? As opções de resposta são simples: um sim e dois não. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, comentar, compartilhar, se inscrever para receber as notificações ou então mandar mensagem para o nosso WhatsApp com DDD 11 972211001 11972211001, tá aqui na minha mão o celular da TMC e você manda mensagem, eu respondo. É simples assim. Vai lá e, claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Além disso, também temos a nossa página, nosso portal tmc.com.br, onde há todas as informações mais atualizadas do país e do mundo. Muito bem, agora 7:09.
A quinta edição do Fórum Espera Brasil, realizada no Guarujá, no litoral paulista, nesse fim de semana, reuniu pré-candidatos, empresários, marqueteiros e ministros. O evento debateu economia, políticas públicas, eleições, infraestrutura e outros temas de relevância nacional. Entre os convidados estavam os pré-candidatos à presidência, Aldo Rebelo, pelo Democracia Cristã, e Renan Santos, do Missão. Um, aliás, nós já ouvimos aqui no TMC 360, outro, como disse a Joana Trepton, nós vamos entrevistar hoje, daqui a pouquinho. Ricardo Sparvoli esteve lá e traz para você as informações.
O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou que a pré-candidatura dele à presidência da República pelo Democracia Cristã está mantida, apesar de uma ala do partido defender que o candidato seja Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal.
Há uma tendência, dependendo do desfecho desse episódio, de esvaziamento nos estados das chapas que foram conformadas para disputar eleições ou majoritárias ou para o Senado ou para as assembleias legislativas ou para a Câmara Federal, há um risco de esvaziamento. Mas isso, naturalmente, nós só saberemos quando houver desdobramentos ou desfecho desse episódio.
Já o pré-candidato Renan Santos foi duro ao falar sobre a direita brasileira e criticou o senador Flávio Bolsonaro.
A liderança de direita brasileira, que era o Jair Bolsonaro, era um completo idiota. Todo mundo perdeu tempo e gastou muito tempo no debate político brasileiro discutindo um projeto morto, que é o projeto das esquerdas brasileiras, e a resposta a isso, que foi um projeto natimorto, que é o projeto do bolsonarismo, que nunca teve proposta para o Brasil. Flávio Bolsonaro foi pego num escândalo, eles nada... O Zema ensinou, olha, isso está meio errado. Não está meio errado. Flávio Bolsonaro é um escroque desde sempre, me desculpe os termos aqui, são pessoas elegantes que estão aqui presentes, mas é isso.
Além dos pré-candidatos Renan Santos e Aldo Rebelo, a quinta edição do Fórum Esfera recebeu diversos nomes relevantes, tanto do empresariado quanto do cenário político brasileiro.
Muito obrigada pelas informações, Ricardo Sparvili. O evento foi ótimo e cheio de lead, como nós falamos no jornalismo. O que, que é isso? De lá saíram muitas notícias, falas importantes e definições para os próximos passos.
Muitas
próximos
manchetes,
dias.
Né?
Muitas manchetes. Próximos dias, porque ano eleitoral é o seguinte, você não mede em meses, nem em semanas, é em dias, às vezes até em horas. Tudo muda muito rapidamente. Por falar em ano eleitoral, vamos falar do presidente Lula, que deve se reunir nesta semana com o senador Rodrigo Pacheco para uma conversa considerada decisiva sobre uma possível candidatura dele ao governo de Minas Gerais. Ainda estamos em um momento de indefinições, mas que caminham para definições. Os detalhes com o repórter Júnior de Castro.
Apesar de parte da cúpula do PT considerar o assunto encerrado, lideranças petistas mineiras ainda aguardam o posicionamento público do senador. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que Lula vai definir pessoalmente a chapa do partido aqui em Minas. Já a presidente do PT mineiro, Leninha, reforçou que a legenda continua disposta a apoiar Pacheco. Enquanto isso, dirigentes do PT nacional e estadual se reúnem nesta segunda-feira em Brasília com o presidente da sigla, Edinho Silva, para discutir o cenário eleitoral. Já nos bastidores, aliados de Pacheco avaliam que o desgaste entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode dificultar a candidatura do senador mineiro ao Palácio Tiradentes. A gente lembra aqui que a crise ganhou força depois de a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E uma pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data animou os aliados de Rodrigo Pacheco. O levantamento mostrou o senador em segundo lugar na disputa pelo governo de Minas, com 15% das intenções de voto, atrás apenas do senador Cleitinho, que lidera com 35%. O ex-prefeito Alexandre Calil aparece com 14% e o governador de Minas, Matheus Simões, tem 11%. Outros nomes cotados para o palanque lulista aqui em Minas são o empresário Josué Gomes da Silva e o ex-procurador de justiça Jarbas Soares Júnior.
Muito bem, são 7h14 ainda em Minas Gerais. Agora a gente fala de uma tragédia deste fim de semana. Os corpos das vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251, no norte do estado, serão encaminhados para o Instituto Médico Legal Dr. André Roquete, em Belo Horizonte. Quem tem os detalhes é o Rodolfo Simões. Bom dia. Perdemos o contato. Daqui a pouquinho a gente volta, então, direto de BH para trazer as repercussões dessa história.
De BH para São Paulo, então, a Câmara Municipal de São Paulo discute a participação de crianças e adolescentes em eventos ligados à comunidade LGBT+. O projeto de lei já foi aprovado em primeiro turno e ainda precisa passar por uma segunda votação no plenário para avançar e virar lei. Da capital paulista, então, Luísa Mutoni vai nos explicar que projeto de lei é esse. Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Uma boa semana para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Pois é, esse projeto de lei é de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. Ele foi aprovado no último dia 20. E o que, que esse texto prevê, né? Que os eventos ligados à comunidade LGBT+, sejam realizados em espaços públicos ou privados, mas que sejam fechados e que, portanto, permitam aí o controle do acesso de crianças e adolescentes. E também que esses eventos não ocupem ou interditem vias públicas da cidade. Nós temos aí como exemplo a parada do Orgulho LGBT+, aqui em São Paulo, que normalmente acontece ali na Avenida Paulista e que é a maior do país, né? Que reúne aí milhões de pessoas, então acaba, é claro, interditando ali as vias públicas, e nesse projeto de lei, então, isso não poderia mais acontecer aqui em São Paulo. Na justificativa, o autor pontua que a realização desse tipo de evento em espaço aberto pode causar, nas palavras dele, embaraços a pais que estejam acompanhando os filhos e que não sejam adeptos às causas defendidas pelos manifestantes. Já advogados que são ligados à Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil acreditam que esse é um projeto discriminatório, já que essa determinação não valeria para outros eventos abertos, por exemplo, o carnaval, a própria virada cultural que aconteceu nesse último fim de semana, e pontuam que, segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei e que a LGBTfobia é crime. Agora, essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de discussão a nível nacional, né? Há já duas ações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal contra um projeto de lei exatamente igual, só que do estado do Amazonas, e que já conta aí com votos dos ministros Gilmar Mendes, que é o relator, também Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, para que esse projeto do Amazonas se torne inconstitucional. Aqui na capital paulista, como você falou, Joana, então, esse projeto de lei aí ainda aguarda essa segunda votação em plenário para que possa ou não se tornar efetivamente uma lei. Volto com vocês.
Tá certo, Luísa, obrigada pelas informações. Ainda em São Paulo, uma notícia que tomou as redes sociais no fim de semana, e a gente mostra agora para quem nos acompanha no TMC News BR, nosso canal com transmissão ao vivo aqui do jornal TMC 360. A polícia de São Paulo investiga como suspeita a morte do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Gunley, de 22 anos. O jovem foi encontrado morto por um amigo no fim de semana, na zona leste da capital. Esse é um dos assuntos, então, destaque no nosso site. A mãe do fisiculturista se pronunciou, classificou o ocorrido como uma fatalidade. Ela também descreveu o filho como alguém apaixonado pelo esporte. A mãe de Gabriel informou à polícia que a última conversa que teve com o filho foi na noite de quinta-feira. Naquele momento, ele disse que estava tudo bem com ele. E ela disse também à polícia que ele não tinha histórico de problemas cardíacos. Hoje vai ser velado o corpo dele em São Paulo. Vamos falar agora sobre o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele foi intimado por e-mail em uma ação movida na Justiça dos Estados Unidos pela empresa Trump Media e também pela plataforma Rumble. Esse caso, ele envolve acusações relacionadas à liberdade de expressão e ordens judiciais que teriam sido emitidas a partir do Brasil para a remoção de conteúdos em redes sociais. Então, a justiça americana autorizou a intimação por e-mail. O processo segue em tramitação na Flórida. A gente vai trazer os detalhes dessa intimação em seguida. Ele tem 21 dias para responder e deve fazê-lo pela PGR. Agora 7h19.
7h19 e a gente retoma o contato com Belo Horizonte para falar dessa ocorrência com ônibus e carreta na BR-251, direto para a capital de Minas Gerais. Rodolfo Simões, bom dia.
Bom dia, Felipe Bueno. Bom dia, Joana Trépto. Pois é, o final de semana aqui em Minas Gerais, infelizmente, foi marcado por esse trágico acidente por volta das 4h30 da manhã no domingo, no quilômetro 234 da rodovia. A colisão envolveu uma carreta e um ônibus de passeio. As pessoas que estavam nesse ônibus tinham saído de São Bernardo do Campo, do interior aí de São Paulo, com destino Aracaju, em Sergipe. Já a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza, saindo do estado do Ceará, até Piracicaba, também no interior de São Paulo. Os corpos das 8 vítimas inicialmente estavam no IML Itaiobeiras, mas a Polícia Civil de Minas Gerais optou por transferir todos os corpos das 8 vítimas para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, o IML André Roquete. Os 8 corpos estão sendo transferidos para cá. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais prestou solidariedade à família das vítimas e diz já está apurando as causas desse trágico acidente, que além das 8 mortos, também deixou 9 pessoas feridas. É isso, Joana e Felipe.
Obrigada. Agora são 7h20.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10h30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Uma excelente manhã, um bom dia, um bom começo de semana. Você que está com a gente aqui na Transamérica, na TMC, atrás de notícia, atrás de informação. Então você está no lugar certo neste começo de semana, dia 25 de maio de 2026. Aliás, começo de semana e fim de mês, né, gente? Que loucura! Daqui a pouco já é mês 6. Daqui a pouco a gente vai estar na metade de 2026, gente. Parece que ontem a gente estava comendo panetone, né? Ontem a gente estava comendo comida com uva passa, que loucura, minha gente. Bem, depois desse papo de elevador, vamos falar do quê? Vamos falar do tempo, o assunto preferido do curitibano, afinal de contas, esse é o assunto do momento. 13 graus neste momento na capital paranaense, a máxima prevista para hoje é de apenas 17 graus, ou seja, um dia gelado do começo ao fim. Hoje nós devemos ter uma manhã fria, uma tarde fria e uma noite fria. Eu diria uma tarde gelada e uma manhã e noite, ou melhor, uma tarde fria e uma manhã gelada e noite também. Isso porque as temperaturas devem ficar mais baixas justamente no começo e no fim do dia. Agora, nesse momento, como eu disse, 13 graus, muito perto da mínima registrada há pouco, às 6 horas da manhã, na casa dos 12 graus. A tendência é que durante as próximas horas a temperatura até suba, mas suba muito pouco, né? 17 graus é a máxima prevista para hoje. Não há possibilidade de chuva, o que já é uma notícia boa. Isso porque durante o final de semana o CIMEPAR previa a possibilidade de pancadas de chuva nesta segunda-feira, o que não deve se concretizar, pelo menos segundo os meteorologistas. Chuva que deve retornar amanhã aqui para a capital. Inclusive, o Paraná está em alerta devido à formação de um ciclone extratropical aqui na região sul do país, que afeta naturalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, pode trazer fortes pancadas de chuvas para as próximas horas, inclusive acumulados entre 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia. Chuva que pode ser acompanhada de ventos de até 60 quilômetros por hora. Amanhã, por exemplo, não só tempestades, não só água, mas a gente também tem a possibilidade de granizo aqui no Paraná. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que é voltado para todas as regiões, exceto o sudoeste do Paraná. E a gente vai acompanhar de perto, já que a chuva forte não se restringe ao Paraná, mas pode chegar em outros estados, e dentro do TMC 360 a gente vai trazer todos os detalhes para você, portanto, nesta manhã. Fique bem informado, pense bem, pense com a gente aqui na TMC, afinal de contas nós estamos ao vivo nesta segunda, em um dia que promete ser gelado aqui na capital. E a gente traz também as informações para você que está ligado e acompanhando a nossa programação em todos os lugares pela internet. Acesse tmc.com.br. Esse é o nosso site, o nosso portal de notícias, onde você pode ouvir a nossa programação e, claro, ficar bem informado também com o que é notícia no Brasil e no mundo. A gente tem várias abas, né, do noticiário, e, claro, você fica por dentro daquilo que realmente é informação, ainda mais em um ano eleitoral de 2026. Agora, 7:25. TMC 360.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:26 no Rio de Janeiro. A justiça retoma hoje o julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e Monique Medeiros também será julgado. Os réus respondem pela morte de Henri Borel, de apenas 4 anos, em março de 2021. Luísa Rodrigues é quem tem os detalhes. Luísa, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, a todos os nossos ouvintes aqui da TMC. Exatamente, volta aí hoje, né, o julgamento de Monique Medeiros e também doutor Jairinho, né, nesse momento, começando aí às 9 horas, eles que vão ser aí réus por conta da morte, né, do Henri Borel, que aconteceu esse crime bárbaro, né, anos atrás, e hoje retoma esse julgamento que foi adiado, e tinha sido em março, e por conta ali da defesa do doutor Jairinho, que acabaram saindo do julgamento, retoma às 9 horas de hoje esse julgamento. Inclusive aí mais de 26 testemunhas estão listadas para isso, todo mundo será ouvido também, e obviamente a defesa também vai conseguir aí ter réplica para esse caso que acontece nessa manhã, com início nesta segunda-feira. E ao longo da nossa programação, é claro, a gente vai aqui dar os detalhes aos nossos ouvintes sobre todo esse desdobramento, incluindo aí que tanto a Monique quanto o Dr. Jairinho serão ouvidos e são aí suspeitos de morte e tortura pela criança, esse crime que aconteceu em 2021.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Algo que eu acho que é importante a gente sempre ressaltar é que o menino Henri Borel, ele teve menos tempo de vida do que o tempo que o Estado está levando, porque ainda está levando, até agora, a concluir o julgamento de quem é acusado de matá-lo. É uma comparação brutal, uma comparação triste, porque ela escancara uma contradição que é difícil de entendermos, né? É um país que se mobiliza, o brasileiro se mobiliza, se revolta, nós discutimos leis, nós cobramos respostas, mas o tempo da justiça é um tempo que não acompanha a gravidade de certos crimes. A defesa do Dr. Jairinho, especificamente aqui, conseguiu uma manobra para ter mais tempo. Nisso, a mãe de Henri Borel, que é acusada também de participar da morte do menino, de ser omissa na tortura que o menino sofria, ela saiu da cadeia, depois acabou voltando, mas até conseguiu sair. E é isso que a gente tem, um pai desesperado, angustiado, há anos cobrando justiça, cobrando uma resposta, e um processo que consegue durar mais tempo do que a própria vida do menino, e que mostra que temos pontos muito errados no nosso sistema. O tempo da justiça, claro, ele é lento, é muito lento, mas esse caso é um caso de muita repercussão, então nós estamos aqui sempre em cima dele. E os casos que não são de grande repercussão, eles são esquecidos, as pessoas saem da cadeia, como Monique Medeiros, e depois não são cobradas, a população não consegue cobrar para que essa pessoa volte para a cadeia, retoma uma vida minimamente normal. É isso, enquanto um menino morreu, não tem mais vida? Bom, acho que é uma reflexão que pode ficar pra gente aqui. Agora 7h30 em ponto.
Muito bem, vamos de novo a Brasília, são 7h29 para falar do que vai ser notícia nesta semana na capital do país, Congresso Nacional. O que que acontece nesse Congresso Nacional? O que que acontece na nossa capital? Bom dia para você, Lívia Brás.
Oi, Felipe, bom dia de novo, Joana. Bom, Câmara dos Deputados, principal destaque dessa semana, não tem jeito, né? Tramitação da PEC que põe fim à escala 6x1. A Rafa falou mais cedo, né, que deve ter um encontro aí do pessoal da comissão especial, né, relator, presidente, com o ministro do Trabalho, também com o presidente da Casa, Hugo Mota. O parecer do relator deve ser discutido, deve ser lido hoje no finalzinho da tarde lá na comissão especial, e pode ser que seja votado ainda hoje. Promessa do presidente da casa, a gente lembra, né? Era de que esse texto seria votado em plenário até a próxima quarta-feira. Vamos ver se isso acontece. Um outro tema que está em destaque também é a regulamentação do sistema de pedágio eletrônico, que é conhecido como Free Flow. Discussão acontece amanhã na Comissão de Viação e Transportes, com a participação de representantes da ANTT, do Senatran, várias entidades de trânsito e também com órgãos de defesa do consumidor. Já no Senado, Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, deve votar o projeto que autoriza o uso de recursos do pré-sal para financiar os produtores rurais. Essa proposta foi adiada, né? Era para ser votada na semana passada, foi adiada depois de um pedido do governo federal, que está tentando negociar algumas mudanças aí nesse texto. Judiciário, o Supremo Tribunal Federal segue aberta a votação no plenário virtual do julgamento sobre as mudanças na lei da ficha limpa. A gente lembra que começou na sexta-feira passada, segue até a próxima sexta-feira, dia 29. Ministra Carmen Lúcia, que é a relatora desse caso, foi a primeira a votar, votou pela derrubada da maior parte dos trechos que alteram essa lei da ficha limpa. E ainda faltam 9 ministros, então, para depositarem os votos aí no plenário virtual do Supremo.
Seguimos acompanhando e a gente continua na capital do país. Agora a gente muda de assunto, muda de página no nosso noticiário e fala da decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de manter a prisão de Deolane Bezerra após uma reclamação apresentada pela defesa. Bom, Rafaela Soares, você que conta agora.
É isso, no pedido a defesa alegou que Deolane tem uma filha menor de 12 anos e por isso teria direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Os advogados também afirmaram que ela possui residência fixa, atividade profissional e lícita, e também não apresentaria riscos de fuga. Mas o ministro Flávio Dino afirmou que a reclamação constitucional não pode ser usada como um atalho processual. O ministro também destacou que a decisão da Justiça Paulista, que mandou prender a Deolane, apresentou elementos concretos, como movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e também uso de empresas suspeitas de lavagem de dinheiro e risco à aplicação da lei penal. Vamos relembrar, a Deolane foi presa quinta passada na Operação Vernix, conduzida pela Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo, que investiga ali um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Segundo as investigações, a influenciadora fazia parte ali do lucro financeiro utilizado para movimentar os recursos da facção e fazer essa lavagem de dinheiro. A gente separou aqui alguns números. Deolane movimentou cerca de 7 milhões e 600 mil reais entre 2018 e 2022, mas declarou apenas 577 mil à Receita Federal. Já entre 2022 e 2024, as movimentações atribuídas à influenciadora pelos investigadores teriam chegado a 43 milhões de reais. A gente aguarda, novos pedidos podem chegar aqui no STF e qualquer informação nova a gente volta na programação.
Tá certo, obrigada, Rafa. Daqui a pouquinho então voltamos a nos falar. Agora 7h34. E tá no ar o É da Sua Conta, nosso papo diário sobre tudo que envolve dinheiro, numa parceria com o PicPay Bank. Hoje o tema é planejamento financeiro. Ale Lupe já está conosco. Bom dia, Ale.
Bom dia, Joana, Felipe, toda a nossa audiência, tudo jóia. Opa. Boa semana para vocês. Olha, muita gente tem dificuldade para se planejar, né, Joana, e saber quando pode gastar com cada centavo, com quanto, né, no dia a dia. Então, hoje eu quero propor para você e para nossa audiência a regra dos 50, 30 e 20. Bora, uhum. Você conhece, Joana?
50, 30, 20? Não. Me conta.
Bom, vamos lá. A ideia aqui é separar seu orçamento mensal em três partes. 50, 30, 20% da sua renda líquida. Renda líquida, tá? A primeira parte é a maior. O plano é destinar 50% do orçamento pessoal para pagar as necessidades básicas, aluguel, ou então prestação da casa, condomínio, contas de água, né? Sei lá, luz, telefone, supermercado, transporte. E assim vai se a gente fizer a lista mesmo. Vocês vão ficar até amanhã aqui. São aqueles gastos que a gente não tem como cortar, né? E que caem todo mês. A segunda parte, correspondente a 30% do orçamento, é destinada às diversões. Jantar fora, idas ao cinema, assinaturas de streaming, viagens, livros, roupas novas. E finalizando, 20% do orçamento deve ser dedicado à sua segurança financeira. Ou seja, você pode investir para formar aí uma reserva de emergência, que a gente sempre fala aqui, né? Ou outra finalidade, se já tiver essa reserva. Caso a pessoa tenha alguma dívida, o dinheiro tá lá para ir já quitando a dívida. E que deve sair desses 20% também, Joana.
Nossa, ótima sugestão, né, para organização financeira. Mas, por exemplo, uma coisa que ficou aqui na minha cabeça enquanto você falava, Alê, o dinheiro separadinho, ele tem que ser separado, por exemplo, na conta, porque quando a gente ficava com dinheiro físico, a gente podia dividir em envelopinho, ó, esse daqui é para isso, esse daqui é para isso. Na conta fica meio que tudo junto e às vezes a pessoa pode se perder.
Você sabe que você me fez lembrar que eu já recebi salário em envelope já há muitos anos. Mas é por isso que o cliente PicPay pode criar quantos cofrinhos quiser, viu, Joana? Os cofrinhos são investimentos em renda fixa que rendem todo dia útil a uma taxa aí de 102% de CDI ao mês, com liquidez diária, ou seja, você pode sacar quando quiser, sem perder rendimento. A ideia é ter um cofrinho para cada objetivo. Assim o dinheiro fica separado, né? Sem risco de se misturar e você ganha aí nos seus objetivos, vai se aproximando cada vez mais deles, né, Joana?
E o nosso ouvinte pode até ir subdividindo essa divisão que você disse, né? Do 50, 30, 20.
Sem dúvida nenhuma, Joana. Por exemplo, vai. Você pode fazer o cofrinho de viagem e colocar metade dos 30% lá. Um outro cofrinho, ele pode nomear como moda, destina para comprar roupas, acessórios e por aí vai. Um detalhe importante, tá, Joana, em audiência. Essa conta precisa ser feita com a renda líquida, igual eu chamei lá no começo do nosso papo. Então, se você é CLT, precisa considerar os descontos em folha de pagamento. Se for PJ, aí desconta, né? Impostos, contador e deixa só o valor líquido mesmo.
Ah, é bom, boa lembrança, né? Muito bem. Ale, valeu, obrigada. Amanhã, às 7:30 da manhã, temos mais um É da Sua Conta. Até.
Até, Joana. Ótima semana. Até amanhã.
Até amanhã. 7:38. O prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2026 começa nesta segunda-feira, segue até o dia 5 de junho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do participante. Mesmo candidatos isentos da taxa precisam fazer a inscrição para garantir a participação em atenção. As provas vão ser aplicadas em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro. Podem se inscrever concluintes do ensino médio, egressos, treineiros e candidatos que buscam a certificação. Gostaria de lembrar aqui, relembrar o nosso assunto da enquete de hoje, que já está lá na nossa live, no nosso canal TMC News BR. A pergunta é: você pretende usar parte do seu FGTS para negociar dívidas? As respostas são simples, a possibilidade de respostas é simples, é sim ou não. Você pode colocar lá, assinalar lá a sua opção no nosso canal, na nossa live no YouTube. E além disso, pode, claro, se inscrever no nosso canal para você sempre receber as atualizações de todo o conteúdo aqui da TMC. Eu ia falar da TMC News BR, que é a nossa live, que é o nosso canal, não. Da TMC. Ponto final. Muito bem. E também pode mandar mensagem aqui pro nosso WhatsApp, que é o DDD 11972211001. Agora são 7:40.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Volkswagen zero quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe.
TMC. Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Sete horas 43 minutos, 7h43, nesta semana que está começando, a gente vai retomar as sabatinas com os pré-candidatos ao Senado Federal. Semana passada já tivemos por aqui 5 entrevistas e agora encerramos este ciclo de sabatinas com os pré-candidatos do PSD. Hoje, 10h30 da manhã, a entrevista com Cristina Grêmio e amanhã, também às 10h30, a entrevista com Guto Silva. São as entrevistas conduzidas pelo chefe de jornalismo da TMC, Felipe Armata, com a produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. É informação, é debate, para você ficar bem informado, bem informada e ficar mais confiante também para tomar a sua decisão em outubro, com convicção do que é melhor para o estado do Paraná. Informação, entretenimento, esporte, se importa para você, tem espaço aqui na TMC e é claro que até as eleições a gente vai trazer muita informação e debate que importa para que você possa tomar a sua decisão. Continue conosco, então, siga acompanhando a nossa programação e, claro, participe com a sua mensagem, com a sua opinião, pelo WhatsApp da TMC 41 995661003, 995661003, o nosso WhatsApp. Hoje, 25 de maio de 2026, temperatura baixa na capital paranaense, mais uma semana começando com temperaturas amenas em Curitiba agora, 13 graus e 8 décimos. A máxima prevista para hoje é de apenas 17 graus, com previsão de tempo nublado. A chuva deve vir amanhã com mais força. Temos previsão de chuva amanhã com mínima de 14, máxima de 20 graus. É o único dia que tem previsão de chuva nessa semana. Depois, quarta-feira, o sol começa a aparecer entre nuvens, para quem sabe no próximo fim de semana até termos aberturas de sol. Mas até o sol chegar, ainda teremos dias com muitas nuvens e chuva nessa terça-feira. Agora, 7h45.
TMC da hora.
Você já calculou quanto custaria acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2026 de pertinho? Prepara o bolso, porque a viagem para os Estados Unidos, México e Canadá vai exigir um bom planejamento. Os custos com passagem, hospedagem e alimentação variam bastante. Uma viagem de 10 dias para acompanhar a fase de grupos não sai por menos de R$10 mil no México e pode facilmente passar dos R$100 mil nas cidades americanas mais badaladas. Mas o que assusta mesmo são os ingressos. Na primeira fase, um bilhete oficial sai em média por R$1.600. Agora, se o seu sonho é estar no MetLife Stadium para a grande final em Nova Jersey, segura a emoção. Na revenda não oficial, as entradas estão chegando a bater a casa de quase R$1 milhão. É a Copa mais cara da história para o torcedor. E é claro, se o orçamento apertar, você não perde nenhum lance aqui na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Muito bem, são 7 horas e 48 minutos. Hora de atravessar o oceano como a gente sempre faz, 2 vezes por dia, aqui no TMC 360. Um estudo mostra que pelo menos metade dos ucranianos, tá tendo uma guerra lá, não sei se você sabe, mas continua, viu? Sofrem com impactos na saúde mental por causa da guerra que já está durando mais de 4 anos. Do Reino Unido, nossa correspondente Marina Isidro tem as informações sobre esse levantamento. Bom dia para você. Opa, cadê o som? Vamos retomar o contato com a Marina, que ela tá sem som aqui para falar desse levantamento sobre a saúde mental dos ucranianos que estão em guerra desde 2022 por causa da invasão, você sabe muito bem, da Rússia, né? Por parte da Rússia, de um pedaço do território.